Glória a Deus. Toma seu lugar. Queira se acomodar. Queira aquietar o seu coração. Que Deus fale conosco nessa noite, amém? Deus fale com cada um que aqui entrou, cada um que deixou a sua casa, cada um que deixou seus compromissos, sua família. Que Deus possa falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Portanto, conforme você for recebendo a palavra for sendo direcionada para você, você se identificar com isso, não fica calado, não fica calada. Glorifica o nome do Senhor, louva o nome do Senhor. Mantenha uma atmosfera de adoração nesse lugar. Não permita que esse culto aqui, esse culto aqui, ele paralise no momento de adoração, na alta. E então, nesse momento, nós esfriemos. Faça com que uma constante crescente desse culto continue. Isso é cada um vai fazer a sua parte, cada um vai mostrar realmente o quão Cristo é vivo dentro de você. Porque há uma coisa, igreja, há um sentido de urgência, há um sentido de urgência na igreja. Eu falo de um sentido de responsabilidade. É um grande desafio, e quando falamos de desafio, é aquela coisa, quando se fala de desafio, o desafio ele nos fortalece, o desafio ele nos aquece, o desafio ele nos prepara, ele nos impulsiona a avançar. O desafio tem as suas qualidades, o desafio, não sei se vai ser redundante, tem os seus desafios. O desafio é algo incomparável. Normalmente, quando eles batem à nossa porta, muitas vezes nós nos vemos tão pequenos diante desses desafios que nós nos escondemos muitas vezes. Muitas vezes nós acreditamos que não temos a força necessária. Ah, mas pastor, eu confio em Deus. Ok. Eu não tô aqui dizendo que você está desmerecendo o teu Deus. Mas quando olhamos com a nossa ótica humana, nós temos ali realmente uma predisposição a nos apequenar diante dos gigantes. E eu vejo que quando Deus, ele permite um desafio se achegar com os seus filhos, no nosso interior como que um curto circuito começa. Começa algo a se agitar dentro de nós, e eu posso dizer que isso é bom. Eu posso dizer que isso, se agitando dentro de você, é bom. O desafio fazer com que você saia da tua zona de conforto, isso é bom. Porque nós vamos perdendo o nosso controle. Nós vamos perdendo o nosso controle. E passamos a depender única e exclusivamente de Deus. Somente Deus pode nos tirar vitoriosos dos desafios que aparecem na nossa vida. Isso é bom. E isso é bom. Eu poderia dizer como na criação: e viu Deus que o desafio sobre a vida do Sandrinho é bom. E viu Deus que o desafio sobre a vida do Gabriel é bom. Eu vejo justamente isso. O que Deus espera que nós possamos então depender dEle o tempo todo. Que nós possamos então depender dEle do tempo todo. Então o que eu quero que aconteça na igreja, o que eu quero que aconteça na tua vida, o que eu quero que aconteça na tua família é dependência total. Uma dependência total. Vou sair de casa, Senhor, se o Senhor não for eu travo aqui, eu não vou. Nesse nível, dependência total. É isso que Deus espera dos seus filhos. É isso que Deus espera de mim e de você. E Ele quer então revelar os seus Há um propósito. Há um propósito para que Deus queira revelar os seus filhos nesta terra. Não, não que Deus nos torne conhecidos por um simples interesse pessoal. Não é isso que eu estou querendo te apresentar aqui. Deus não quer nos tornar conhecidos para que as pessoas possam ver o quanto Deus nos usa, o quanto nós somos separados. Mas Deus quer então nos tornar conhecidos para que todos possam conhecê-lo. Para que todos possam então conhecer quem é este Deus que habilita o seu povo para viver coisas infinitamente maiores daquelas que eles podem esperar ou imaginar. Quem é este Deus? E sabe de uma coisa? As pessoas, escuta o que eu vou te dizer, as pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo injustamente. Como assim, pastor? Explica isso aí direito que eu não buguei agora. Vocês sabem por que as pessoas ao seu redor estão sofrendo injustamente? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Amém? Elas estão sofrendo ao seu redor, ao nosso redor, justamente por estarem ao nosso redor. Perdi a metade da igreja agora. Eu sei que a mensagem de hoje não vai ser mensagem de aplausos. Eu não espero aplauso seu hoje não, viu, Fabião? Eu espero que você reflita nessa noite. Deus vai falar. E quando a mensagem não é uma mensagem que receberá os seus aplausos, é uma mensagem que apertará o teu cinto, o meu cinto. Por isso que eu vim até sem cinto hoje, para não me apertar tanto. Porque ela começa apertando o pregador. E eu creio aqui justamente que essa palavra que eu apresentei agora, ela quer me fazer, te fazer despertar justamente para algo maior. Percebam que a maioria das pessoas que estavam ao redor de Jesus, de alguma maneira essas pessoas que estavam ao redor de Jesus, seja por palavras, sejam por orações, sejam por atitudes, sejam por manifestações divinas, tiveram as suas vidas transformadas. Essas pessoas tiveram suas vidas transformadas, poderiam ser curadas, poderiam ainda continuar com algumas dificuldades, mas algo acontecia com elas, algo acontecia com essas pessoas. Eu creio que as pessoas que estão ao nosso redor não podem se sentir desamparadas, as pessoas que estão próximas a nós não podem ter esse sentimento dentro delas, porque alguém que carrega o fogo de Deus dentro de si, o fogo de Deus aceso em sua vida, jamais isso pode acontecer, jamais esta sensação pode ser espalhada ao seu redor. Igreja, Deus não chama ninguém para ficar escondido, Deus não chama uma pessoa para ficar escondido, mas se Ele chama alguém, é para revelar. Você vai ver que Jesus, Ele fala isso, Mateus 5, 15 e 16, Ele fala, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Igreja, a luz foi feita para iluminar tudo. A luz foi feita para iluminar tudo, e Deus, Ele não pode chamar uma pessoa apenas para curá-la da sua enfermidade, apenas para curar da doença na qual ela vem enfrentando, ou ainda apenas para perdoar os seus pecados. Deus, Ele tem algo a mais. Deus, quando Ele chama alguém, Ele sabe que essa pessoa está pronta, pelo menos em seu coração, ela está pronta em seu coração desde o dia em que eu entendo o chamado, desde o dia em que eu entendo que fui chamado pelo Pai, até o dia em que eu amadureço. Então eu percebo que Deus, Ele não erra quando Ele chama alguém. Deus, Ele não erra quando Ele chama uma pessoa para segui-lo. Deus, Ele não erra. Estão comigo até aqui ou não? Deus, Ele não erra. E aí, sabe, algo, eu quero trazer algo mais aqui para você, igreja. Nem tudo o que escutamos hoje, nem tudo aquilo que nós escutamos hoje, ou ainda venha se tornar conhecido, é o que Deus quer tornar conhecido. Me fiz entender ou não? Nem tudo aquilo que você escuta, ou ainda, nem tudo aquilo que venha se tornar conhecido é efetivamente aquilo que Deus quer fazer com que se torne conhecido. E eu vou te explicar, se você não entendeu, eu vou te explicar, fica tranquilo quanto a isso. Eu não quero dizer que não, algo não seja de Deus, algo que veio a se tornar conhecido não seja de Deus, mas que não necessariamente é o que Deus quer fazer com que seja conhecido naquele momento, naquela hora. É o tempo certo de Deus. Então o que nós vemos, observamos na vida de Jesus, é que de alguma maneira Deus o tornou conhecido. Deus o tornou conhecido em níveis superiores à vontade de Deus para as pessoas. Esse foi Jesus aqui na terra. Então nós vemos que havia um propósito. Mas o curioso é que enquanto Jesus estava caminhando, enquanto Jesus estava ali na sua missão, ele não queria se tornar conhecido. Por quê? Ele não queria parar, ele tinha que continuar. Havia uma missão pela frente que ele tinha que revelar, que ele tinha que apresentar. Portanto, ele continuava, ele avançava. Por isso, igreja, nessa noite eu quero ver então a sua perspectiva mudada. Não se esconda mais. Esse é o título da mensagem dessa noite. Não se esconda mais. Amém ou não? Não se esconda mais. Kaique, não se esconda mais. Júnior, para de se esconder. Não se esconda mais. É tempo então de abrir o nosso entendimento para aquilo que Deus espera fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, Hoje nós podemos aqui observar que o que primeiramente acaba se tornando conhecido, muitas vezes acaba sendo um mau testemunho, muitas vezes acaba sendo ali uma inveja, um sentimento não muito agradável, um ressentimento. Talvez eu veja aqui que não é uma alegria pelo meu próximo. Eu vejo um testemunho, eu vejo ali, por exemplo, a vida do Sidney. Puxa, Deus agiu na vida dele, legal. Mas desde que ele não me supere. Muitos pensam assim. Não se assuste, muitos pensam assim. Eu quero ver o Fábio se dando bem, desde que ele não passe por mim. Mas que amor ao próximo é esse? Que eu não desejo que ele me supere e quilômetros à minha frente. Que ele seja feliz, que ele viva o que Deus tem para a vida dele. Que evangelho é esse? Que eu não me alegro com o meu irmão, que eu não me alegro com o meu próximo. Como é que a igreja pode então viver em uma sociedade em que eu não me importo em ver o meu irmão bem? Como que uma sociedade pode avançar com isso? Como eu posso ver uma situação como essa? Como eu posso permitir que essa confusão se instale no nosso dia a dia? Como eu posso ver então que por meio dessa confusão, o reino das trevas acaba então aproveitando ali e atrapalhando os nossos dias? Como eu posso me alegrar vendo uma coisa dessa? Ver coisas levando o nome de Deus serem conhecidas, mas que o nome de Deus não. As coisas são levadas, porém o nome de Deus não é exaltado, é o nome da pessoa que vai. Como assim? Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado, não dá para ser assim não. Como assim? Eu preciso então abrir os meus olhos. Eu preciso então permitir o agir de Deus de uma maneira gloriosa. Eu não posso parar e eu não posso ser uma pedra de tropeço também na vida do meu próximo. Estão comigo ainda? Então, igreja, a minha esperança é justamente que um start venha na sua mente. Um start venha então na sua mente, que você possa entender o conteúdo desta mensagem. E perceba então o quão maravilhoso Deus é. E o quão maravilhoso é que Deus quer nos tornar conhecidos, para que todos possam conhecer o Deus da nossa vida. Para que todos possam conhecer o poder desse nosso Deus. Para que todos possam conhecer a grandeza deste nosso Deus. E então quando percebemos ali, é como se a vida entrasse num desespero. E esse desespero se dá justamente porque Deus quer se fazer conhecido nesta geração. Deus quer se fazer conhecido nesta geração. E eu só estou preocupado com o saldo da minha conta. Eu só estou preocupado com o bem-estar da minha família. Não que isso não seja importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquele que tem poder para fazer então muito mais do que nós planejamos, ele não está sendo conhecido na tua vida. Como assim? As pessoas olham para você e não enxergam a Cristo. Como assim? Está tudo errado. Cutuca aí duas pessoas aí do teu lado, cutuca elas aí e fala: é injusto. Mas fala alto, profeta de Deus: é injusto que as pessoas que estejam ao seu redor não conheçam a Deus hoje, porque conhecem a você, e você tem a Deus. Aumentou, né, nessa última repetição, aumentou o tom, né, da igreja. É injusto as pessoas ao seu redor não conhecerem do amor de Cristo, sendo que Cristo habita em você. É injusto, no mínimo. Essa é a palavra mínima, sem ofender ninguém. E eu falo também comigo. É injusto as pessoas não conseguirem então ter a sua vida transformada, porque elas não estão enxergando Cristo em nós. Se eu tenho Cristo na minha vida, então as pessoas tem que reconhecer a Cristo, porque Ele é a minha carta de apresentação. Onde eu vou, essa carta está dizendo: um homem de Deus está chegando aqui, uma mulher de Deus está chegando aqui. Ele é a nossa carta de apresentação. Ele deve ser a nossa carta de apresentação. Eu não preciso ser um mega evangelista, eu não preciso ser um grande pregador, eu preciso demonstrá-lo na minha vida. Eu preciso mostrar que ele, eu exalo ele pelos poros. Cristo, ele aparece em tudo na minha vida. Eu não preciso ter que usar palavras para revelar Cristo. É assim que deveria funcionar. As pessoas precisam olhar para a minha vida, para a tua vida, e dizer: eu estou enxergando a Cristo. Cristo está diante de mim. É isso que as pessoas precisam dizer. É isso que nós precisamos passar para as pessoas. E aí eu gosto de fazer pergunta, e eu continuo perguntando ali: quantos daqueles que estão aqui hoje, quantos daqueles que estão aqui hoje gostariam de provar de uma cura em alguma área da sua vida, seja emocional, seja financeira, espiritual? Quem aqui não gostaria? Vocês vão começar a entender. Quem é que aqui não gostaria? Ok, deixa eu te falar uma coisa: quando você se esvazia, Deus te enche. Quando você se esvazia, Deus te enche. Então, enquanto você permanecer cheio, Deus, ele não vai poder te encher. Deus, ele não vai poder te preencher. Então, todas as palavras que você vem recebendo ao longo do tempo, para de ser um depósito, para de carregar, para de querer zipar essas mensagens dentro de você, para de querer alojar, para de querer criar compartimentos extras dentro de você. Toda palavra que você vem recebendo, as orações que você vem recebendo, as canções que você vem então entoando aqui nesse lugar, para de acumular, para de reter, passa adiante. Entrega, compartilha, distribua por onde você vai. Não torne-as conhecidas das pessoas, não retenha elas com você. Estão comigo? Não retenha elas com você, faça então dessas palavras conhecidas, porque no seu interior vão permanecer então os nutrientes daquilo que você recebe. Os nutrientes vão permanecer em você, mas entenda, tudo que você recebe é para você compartilhar. Tudo que você recebe é para você entregar. Tudo que você recebe é para você dar. Não é para você reter, não é para manter com você, não é para você manter contigo, é para você passar adiante. O plano de Deus é justamente não fazer como aquele quartinho que a gente muitas vezes tem em casa. Sabe aquele quartinho da bagunça? Vocês sabem ou não? Aquele quartinho que você entra, tem que dar o chute na porta para não cair tudo em cima de você. Sabe ou não? Mais ou menos que nem, meu irmão da manutenção, aquele banheirinho que nós temos ali do lado da churrasqueira, sabe ali, que não foi, eu sei que não foi você, fica tranquilo, mas quiseram atrapalhar a manutenção, você acredita, Luiz? Quiseram, quase colocaram ali escrito, ó, culpa do seu Luiz, quase, eu não vou nem falar quem foi. Eu estou até procurando aqui a pessoa não está aqui hoje, eu acho. O Wagner está no meio, olha lá. Levantou a mãozinha assim, olha só, não está. Jesus amado. Te convido depois, Denise, mas com proteção, né? Armamento, capacete, a olhar para dentro daquele quarto. Você pode se machucar, toma cuidado. Mas todo mundo tem um quarto como esse. Você tem na sua casa, Fábio? Vixe. É fora? É mais esperto, né? Isso aí sabe. Mas todo mundo tem aquele quarto dos acúmulos. A gente muitas vezes tem dentro de nós isso. Nós acumulamos dentro de nós. Não dá para colocar mais nada. Só que sabe qual que é o problema? Vê se você concorda comigo. Com o passar do tempo, se você não está constantemente mexendo, se você não está constantemente ali, até mesmo com o produto que você trabalha, se você não está ali revirando tudo, não perde a sua utilidade? Para que você retém então essas palavras dentro de você? Com o passar do tempo, mas a palavra de Deus, ela não vai perder o seu poder. Não, não vai, mas como o Sidney aqui falou, é um testemunho que você dá, é uma palavra que você libera, você transforma aquela vida. E se aquela vida não passar mais, perdeu a oportunidade que você tinha para entregar, para compartilhar, então não retenha, não retenha, libere isso. Libere isso justamente porque com o passar do tempo, o que você acumula vai perder a sua utilidade e pode até gerar danos. Pode até gerar danos. Esse é o grande problema que nós temos que nos atentar. Então nós vamos ver pessoas que têm tanto de Deus. Pessoas que estão tão cheias de Deus, mas que acabam se apagando com o passar do tempo. Acabam se apagando com o passar do tempo porque não entenderam que Deus quer os tornar conhecido nessa terra. Não entenderam o que Deus quer fazer com as suas vidas e acabam se apagando. Mas uma coisa que eu quero te dizer e liberar nessa noite, igreja, é que quando Deus nos chama, quando Deus nos chama é porque Ele quer nos tornar conhecidos. Ele quer nos tornar conhecidos para que Ele seja revelado, para que Ele então possa ser revelado e conhecido em todo lugar por onde eu passar. É para isso que Ele quer nos tornar então conhecido, justamente para podermos falar acerca dEle, para poder reconhecermos que cremos nele. Se nós não tornamos conhecido aquilo que Deus quer fazer na nossa chamada, a nossa fé acaba justamente se secando, a nossa fé acaba se esfriando. Aí eu quero compartilhar com você dois textos do Antigo Testamento que você vai ver Jesus fortalecendo ali no Novo. Então vem comigo, Oséias 6:6 e 1 Samuel 15:22. Primeiro então, Oséias capítulo 6, versículo 6, já está no gatilho, hein? Pois quero, acompanha aí, anota, você que gosta de anotar. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vai para 1 Samuel, não, 1 Samuel agora. 1 Samuel 15, versículo 22. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Mas me permita explicar isso melhor, porque Jesus, Ele também apresenta isso. Você vai ver Mateus 9, versículo 10 ao 13, você vai ver Ele apresentando isso. E eu quero compartilhar contigo. Mateus 9, 10 diz assim, e aconteceu que estando Ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei, vá, porém, e aprendam aquilo que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, eu e você, ao arrependimento. Agora vem comigo e veja por que são tão importantes essas três referências. Veja por que eu quis compartilhar com você esses três textos. Veja qual a utilidade desse texto. Primeiro fato importante que eu quero trazer aqui, é importante saber aquilo que Deus quer. Certo ou não? É importante saber aquilo que Deus quer. É importante. Para vocês terem uma ideia, você casa para fazer o outro feliz, é isso ou não? Quantos anos de casado mesmo, Luiz? 4, 2. Olha isso, a maioria aqui não tem de vida, e vocês têm de relacionamento. Deixa eu trazer aqui algumas experiências aqui que eu aprendi com o Luiz. Você sabe, né, Fabio, que a gente precisa fazer a nossa esposa feliz, entender o que é que a faz feliz. E a minha esposa tem várias coisas, e uma delas, ela gosta de ver a casa organizada, ela gosta de receber pessoas, e tem algo que ela deixa para mim como responsabilidade, e eu já fui atrás de tecnologia para me ajudar, que era limpar a garagem de casa, é a entrada. Imagina o Fábio chegando ali para visitar com os 18 filhos dele, imagina, a tropa ainda atrás do Fábio vai tratar tudo sujo. Eu preciso limpar, comprei um soprador de folha, imagina, eu limpo aquela garagem em 1 minuto e 35 segundos, esse foi meu recorde. Imagina, tudo ali, tudo num canto, coloco no saco, deixa a esposa feliz. Só que ontem, tive um sábado daqueles, Fábio. Um sábado daqueles, e eu me esqueci de limpar. Hoje, acordei com Jiraya ao meu lado. Hoje Jiraya estava comigo. Eu só estou falando porque ela não está sentada aqui. Eu sou esperto, gente. Ei, o Jiraya estava comigo e já estava ali, né? Fábio, a gente foi almoçar 5:15 da tarde. Amém, porque não foi você. Quem falou amém? Porque não foi você. Ah, 5:15 da tarde. Minha filha está ali no fundo. Não foi 5:15? 5:15 da tarde, porque eu, Angelo, eu não limpei o negócio que ela gosta. 5:15 da tarde, e ainda, ó, come rápido, ó, olha o horário, e ainda me deu bronca. Aí, ó, tá vendo? Então a gente precisa ter aulas particulares para melhorar. Fala, Deus, aí, ó, maridos, estamos abrindo um curso de homens. O mestre Luiz dará em 18 módulos uma pós-graduação de como fazer a nossa esposa feliz no dia a dia. Mas voltando para a palavra, se eu quero então, se eu amo alguém, se eu digo que eu amo a Deus, o mínimo é eu saber o que é que agrada a Ele. O que é que agrada a Ele? Eu preciso saber para poder então fazer. É isso que precisa acontecer. É isso que precisa acontecer. Eu não quero nenhum tipo de sacrifício, ele fala. Eu não quero nenhum tipo de sacrifício se não houver obediência. Eu não quero sacrifício se não houver obediência. Porque sacrifício sem um coração obediente, ai. Sacrifício sem um coração obediente vai produzir queixa. Vai produzir murmuração. Vai produzir gente falando, tá vendo? Olha só tudo que eu fiz, Fábio. Você se lembra que eu te dei aquele presente, Fábio? Você se lembra que eu fiz aquilo, Fábio? Você se lembra que eu te elogiei, Fábio? Você se lembra? Queixas. Por causa de não ter um coração obediente. É dor de cabeça. É discussão. Desnecessária. Justamente por não ter um coração obediente. Mas o que a Bíblia nos mostra é que Deus, Ele quer algo que está relacionado ao amor. Algo que está relacionado ao amor, justamente a obediência. É demonstrar que aquela pessoa lhe agrada, o que lhe agrada, e você respeitar, você está dando valor. A obediência mostra que nós damos valor àquilo que realmente tem valor. Então, se eu quero aquilo que Deus quer, eu farei o possível, e se estiver acompanhado com Ele, o impossível para poder conquistar aquilo que Ele quer, que é a obediência. Então, comigo até aqui, a obediência, Ele espera justamente por isso. Então, Jesus, Ele apresenta aqui esse texto, com base naqueles outros dois do Antigo Testamento que nós acabamos de ler. Ele estava ali num cenário com fariseus. Ele estava ali com pessoas ali apontando o dedo para ele, com pessoas ali com um olhar de acusação, e pessoas ali que estavam sustentadas em regras religiosas, e colocavam essas regras no peito de Jesus, colocavam essas regras diante de Jesus, e a direção de que Jesus dá é: vai, ide, vai, vão e façam a vontade de Deus, vão e façam aquilo que Deus quer, porque não são os sãos que precisam de Deus, mas os enfermos, são os enfermos que precisam de Deus. Então vocês precisam ir, igreja, essa é a direção para nós, nós precisamos andar, avançar. Isso significa misericórdia e não sacrifício, misericórdia e não sacrifício, porque o Senhor de alguma maneira, Ele os envia, de alguma maneira Ele os envia, e há um desafio diante disso. Porque nós precisamos então responder ao que Deus quer, justamente para que nós possamos fazer. O plano dEle, o desejo dEle será algo real em nossas vidas. Então entenda que nem tudo o que nós sabemos de Deus é o que Deus quer tornar conhecido. Nem tudo o que sabemos dEle é o que Deus efetivamente quer tornar conhecido, pelo menos naquele momento. Pelo menos até aquela ocasião. Por isso nós temos que justamente entender, e uma coisa eu sei que a maioria dos que estão aqui conhecem muitas coisas a respeito do Senhor, conhecem muito a respeito de Deus, e aquilo que conhece pode estar bem, pode ser tudo bem, mas muitas vezes não consegue então entender que talvez aquele conhecimento não é para aquele momento, não é para aquela hora, não serve para a tua família para aquele momento, não serve para os teus negócios naquele momento. Nós precisamos entender isso, o tempo certo do Senhor. Então talvez a sua oração não vem sendo respondida, talvez a sua oração não vem sendo, eu vou trazer uma palavra mais aplicada, talvez a sua oração não venha sendo suficiente para este tempo, talvez a sua oração não seja completa para esse tempo, porque o que Deus espera de nós é que nós amadureçamos então nele, porque para que Deus seja conhecido em nós, com a maturidade certa. Então o Senhor diz: vocês conhecem a lei do começo ao fim, vocês conhecem a lei do começo ao fim, mas vocês se esqueceram da essência. Então vem o texto que ele fala: ide, vão e aprendam, vão e aprendam. Então o que Deus ele quer primeiro é que o povo aprenda primeiro misericórdia, vão e aprendam primeiro misericórdia, amor, depois sacrifício. Sem sacrifício, sem amor, não dá. Então tá, para que servem essas coisas? Eu me lembrei de uma canção, Lucas. Eu me lembrei de uma canção que nós cantamos aqui. É que a minha garganta, tô com uma dor aqui, então Lucas, não vai dar para estender, mas muitas vezes eu e você declaramos: eu ainda tenho lenha. A gente não declara isso, não. Não é nessa igreja, não, errei de igreja. É na presbiteriana que a gente que canta isso? Ou é aqui? Eu ainda tenho lenha, você fala isso ou não? Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho lenha, eu ainda possuo lenha. Eu consigo então ainda aumentar esse fogo. Vocês se lembram disso ou não? Eu ainda tenho lenha. Só que eu não posso resolver algo com lenha. Eu não posso resolver algo com lenha. Algo que precisa ser resolvido com obediência. Não vai adiantar lenha. Se eu não obedeço, de nada vale meu estoque de lenha, de nada vale. Eu preciso entender o poder da obediência. Então, se você prestar atenção, a palavra que nós vemos ali em Oséias, a palavra que nós vemos que nós lemos em 1 Samuel, é ressaltada ali a palavra sacrifício. Sacrifício, vocês lembram, é a oferta apresentada a Deus quando se separava um animal. Isso no Antigo Testamento, se separava um animal, colocava ali no altar, mandava ali fogo ali para que pudesse então servir como perdão para os pecados. Você se lembra ali de um fato marcante: Isaac e Abraão, né, o filho e o pai. A lenha representa o quê? O combustível. A lenha representa o combustível para poder então apresentar a Deus essa oferta. Agora Deus, Ele não quer sacrifício. O texto está mostrando aqui para nós. Ele não quer que eu e você acumulemos lenha. Ele quer obediência. E sabe de uma coisa, igreja? Em nós acontece como que um ciclo espiritual vicioso. Um ciclo espiritual vicioso, onde nós estamos acostumados a obedecer em partes. Obedecer em partes, então quando o pecado ou a desobediência nos aperta, quando chega perto de nós, nós já não podemos controlar. Nós já não podemos controlar, então nós queremos resolver como? Acendendo o altar de adoração, para que Ele então nos perdoe, para que Ele então alivie aquele fardo. Esse era o mecanismo que o povo fazia há milhares de anos atrás, e cai até o queixo nessa hora. Acontece até o dia de hoje. Acontece até os dias de hoje. Deus quer nos tornar conhecidos, pessoas que obedecem no total, não apenas em parte. Só que eu vejo esse ciclo justamente é o grande problema. Porque quando vem essa pressão, muitas vezes a pessoa não consegue suportar e se dá por vencido. E se dá por vencido justamente ali, e ainda quer que Deus o escute. E aí o que faz? Vai lá e busca a lenha para querer apresentar uma adoração. A lenha representa o teu esforço humano. A lenha representa o teu esforço humano para querer passar um pano. Vocês estão entendendo essa expressão? Para querer então ali limpar o cenário que muitas vezes nós acabamos estragando. Só que só tem um probleminha: se não funcionou naquele tempo, não funciona today. Arrebentei. Nos dias de hoje, na atualidade, não funciona. Eu preciso então me atentar à diferença que nós temos em relação ao povo de Deus que Oséias está citando, que Samuel acabou citando, é que nós recebemos ao Filho de Deus como sacrifício único e perfeito. Nós já recebemos, não há nada que eu possa fazer para melhorar, porque Ele já me perdoou, Ele já te perdoou. Ele já nos perdoou, não há nada que eu e você possamos fazer que possa mudar essa história. E essa palavra, ela está no nosso meio. Vamos fazer ofertas de adoração para que Ele nos perdoe. Essa palavra tá no nosso meio. Mas acabamos ouvindo muitas vezes: para mim, não tem necessidade que vocês façam esses sacrifícios. Eu quero apenas obediência. A palavra está nos dizendo isso, só que isso não é simples. Eu escutei hoje isso, foi fantástico. Eu escutei hoje do meu filho pré-adolescente. Ele falou: por que você não obedece? E ele pregou para mim: porque não é simples. Eu parei, olhei, eu falei: eu vou levar para o meu esboço isso. E eu deixei ele sozinho, falei: tá bom, filho, tchau. E eu falei: é isso mesmo que nós falamos para Deus. Não é simples obedecer a Deus. Não é simples obedecer ao Pai. Não é simples, é complicado sim. Porque se você presta atenção nele, você não vai tropeçar. Se você presta atenção no teu Senhor, você não vai tropeçar. Se você presta atenção no Senhor, você não vai fazer um mau negócio. Se você presta atenção no Senhor, você não vai fazer uma escolha errada. Se você presta atenção no Senhor, você não vai ficar olhando para homens. Você vai ficar olhando para Deus. E tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Só que o descuido com a atenção gera perdas. O descuido com a atenção gera perdas financeiras, perdas espirituais, perdas emocionais, perdas. Sabe por quê? Porque o descuido fala que eu tirei o valor que ele tinha para mim. Eu tirei o valor que ele tinha para mim. Sabe de uma coisa, igreja? Não se pode resolver com lenha, se resolve com obediência. se resolve com obediência. Ah, mas eu não posso enxergar também a lenha como para aumentar o fogo, sim, mas em primeiro lugar, obediência. Obediência tem que estar em primeiro lugar. Deus não te chamou para ser um lenhador. Deus não te chamou para ser um lenhador, mas Ele te chamou para ser um filho. Deus te chamou para ser filho. Um amém, um amém, um amém, um amém. Eu vou falar até vocês entenderem. Deus não te chamou para ser um lenhador. Deus te chamou para ser filho dEle. Deus te chamou para ser um filho. E o filho tem direito à herança. Filho tem direito à herança do pai. E é isso que nós precisamos ir ao encontro daquilo que está separado para nós. Tudo que nós fazemos não é porque nós merecemos, mas é graça, graça de Deus. Então eu não preciso investir tempo em fazer qualquer esforço, porque já foi feito pelo nosso Senhor, já foi feito pelo meu Senhor. Então a nossa responsabilidade é prestar atenção nele, não tirar os nossos olhos dele. Essa é a nossa responsabilidade. E eu vou dizer para você, é uma luta, mas é possível. Porque tudo que você fizer não será suficiente. Por isso Deus enviou o seu filho. Por isso é que Deus enviou o seu filho, para que então o colocassem sobre a lenha. Para que o colocassem como sacrifício sobre a lenha, sobre o madeiro, sobre a cruz. Então ele resolve o sacrifício que o homem não poderia resolver. Ele consegue aqui resolver. E isso, aquilo que o homem não conseguiria entregar com seu esforço humano, o Senhor faz o esforço único. O Senhor faz o esforço único. E sabe de uma coisa? Nós vemos ali, na cruz, no madeiro, nós vemos a cruz atrás de Cristo. Por quê? Me pergunta por quê? A cruz está atrás justamente porque Cristo precisava passar por aquele sacrifício, precisava vencer aquela cruz e dizer: hoje, a partir desse sacrifício, não há nada mais entre eu e você, não há nada mais que nos separe, não há nada mais que nos impeça de viver, não há nada mais que nos impeça então de provar o favor que nós temos nele, o poder que nós temos nele, porque ele venceu a cruz, ele venceu toda a dificuldade, ele venceu a dor, ele venceu tudo aquilo que nós nunca conseguiríamos vencer. Ele fez um único sacrifício para que eu e você pudéssemos louvá-lo de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, adore o teu Deus. Então nas costas de Jesus vai ali aquele madeiro. Então a minha salvação, ela está ligada à vida do Filho. A minha salvação, a sua salvação está ligada à vida do Filho. Então nada do que nós façamos vai mudar aquilo que Deus planejou. Aí eu trago para você, igreja, se você quiser receber, você recebe. É libertador saber que Deus resolveu tudo em Cristo. Deus resolveu tudo para nós em Cristo. Então, o que eu apenas tenho é a responsabilidade de prestar atenção nele, não tirar os meus olhos dele, porque nele está a saída, nele está a resposta, nele está a solução de todas as coisas. Porque se eu olho para ele, eu entendo então que ele quer me tornar conhecido, então eu não tiro os meus olhos dele, porque se eu colocar os meus olhos, manter os meus olhos nele, eu então entendo que ele quer me fazer conhecido nesta geração, para que todos possam conhecê-lo, para que aqueles que estão perdidos possam conhecê-lo. Onde quer que você coloque as plantas dos seus pés, você então o fará conhecido, porque ele quer te levantar. Ele quer te levantar para que ele possa então ali entregar o seu plano, entregar para esta geração aquilo que ele planejou. Eu volto a dizer, eu sei que essas palavras são de chacoalho, eu sei, essas palavras não são de alegria, eu sei, essas palavras não são, você vai conquistar, você pode. Eu estou falando aqui desde o começo, você precisa morrer, eu preciso morrer, nós tudo precisa morrer, nós todos precisamos morrer. É isso que a mensagem está mostrando. Morrer para quê, pastor? Morrer para o nosso eu, morrer para o nosso orgulho, e deixar os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos não podem sair dele em momento nenhum. Então, se eu tenho essa certeza, eu sei que o Espírito vai falar ao nosso coração. O Espírito vai falar ao nosso coração. E ó, uma coisa que eu não sou nenhum adivinho, não consigo entender, eu não faço a mínima ideia qual será o dia da tua morte. Eu não consigo saber, não consigo imaginar, não consigo programar. Mas nós não podemos partir com uma dívida dessa terra. Nós não podemos partir com uma dívida dessa terra de não deixar para esta geração aquilo que Deus quer, que é se tornar conhecido para ela. Nós não podemos levar essa dívida conosco. Nós temos que fazer com que o nome dele se torne conhecido. Não há nada mais frustrante para uma pessoa que tem fé. Não há nada mais frustrante para uma pessoa que tem fé não ter claro a herança que vai deixar. Não tem nada mais frustrante para um filho de Deus, para uma filha de Deus, não ter certeza da sua herança. Não tem nada mais frustrante passar dessa vida, deixa eu te falar uma coisa, apenas e deixar ali umas pessoas ali o conhecimento de que você ia na igreja, talvez uma vez por semana, e olha lá que tem gente que está ramelando, uma vez por semana, duas, é o máximo que nós queremos deixar, é o máximo que nós queremos mostrar para essa geração, ao invés de revelarmos um Cristo vivo em nós, ao revelarmos a misericórdia e não o sacrifício. Também não adianta nada você vir 3, 4, 5 vezes, se não há misericórdia na tua vida. Fala, Deus. E Ele está falando. Eu não posso passar essa vida sem realizar aquilo que Ele tem, aquilo que Ele espera que eu e você possamos fazer. É certo, de fato, a maioria das pessoas que te cercam na sociedade relaciona a igreja com um lugar para necessitados, relaciona a igreja com um lugar de pessoas pobres, pessoas carentes, relaciona a igreja com a sociedade que olha para a igreja, não tem a ideia do que acontece nesse lugar, mas imaginam pessoas sem conteúdo intelectual, pessoas limitadas, pessoas de pouco conhecimento. Só que são pessoas que precisam de ajuda emocional. E a minha oração é justamente para que Deus nos revele em cada canto da sociedade que nós estamos inseridos. Porque há lugares onde os meus braços não vão chegar. Ah, essa não é responsabilidade do pastor da igreja. Essa é nossa responsabilidade, a responsabilidade de todos nós, tornar o nome do Senhor conhecido, através das nossas atitudes. Não é deixar de trabalhar para ficar pregando no trabalho, toma vergonha na cara, hashtag, deixa de ser mané. Seja profissional, você foi contratado para trabalhar, dê o seu melhor. Foi contratado para trabalhar, cumpra horários. Foi contratado para trabalhar, você tem um contrato de trabalho, ou você tem uma prestação, ou você está com um compromisso independente, cumpra, revele a Cristo por meio da sua obediência aquilo que foi acertado, aquilo que foi combinado. Mas a sociedade continua olhando para a igreja com um olhar torto, e o pior, pessoas com uma boa condição financeira ficam surpreendidas quando nós falamos. Você sabia que na igreja nós temos diversos profissionais? Você sabia que na igreja nós temos professores, temos mestres, nós temos doutores, temos pessoas com pós-doutorado, temos pessoas que trabalham no mercado financeiro, temos médicos? As pessoas se surpreendem, sério? E eu pensava que a igreja era um lugar para coitados. A igreja era um lugar para pessoas necessitadas. Como assim? Psicólogos? Como assim? Empresários? Na igreja? Não é possível. Vem e vê. Vem e vê. Mas a direção do mestre é: vai e aprenda. Aprenda a misericórdia. Aprenda a amar. Que seja um lugar de pessoas que amem. Que a igreja seja um lugar justamente de pessoas que compartilhem desse amor. Não pense que a igreja é apenas um lugar para pessoas com necessidades emocionais, necessidades financeiras, necessidades físicas, né, físicas no caso, enfermidades, drogadição no geral. pessoas que precisam de alimento, daquilo para se vestir. Só que, como que a sociedade imagina isso? Você já parou para se perguntar? Eu ainda tenho alguns minutinhos. Você já parou para se perguntar? A igreja é responsável por essa imagem que a sociedade tem. Nós nos preocupamos muito mais em alimentar o necessitado. Nós nos preocupamos muito mais em dar uma cesta básica do que falar quem é o Senhor da igreja. Fala Deus não. Deus não tem que falar? Nós permitimos que essa imagem fosse revelada para a sociedade. Igreja é um lugar de pessoas necessitadas. Sim. Porque ele não veio para os sãos, ok. Ele veio para os doentes, ok. Mas você pode, mesmo com toda a sua dificuldade, você pode ser bem sucedido na área que você está envolvido, sim. Você pode levar o reino dos céus na tua empresa, sim. E deve, inclusive. Não dá para ser agente secreto. Você precisa realmente revelar. Você precisa ali entender que Deus quer te tornar conhecido. Agora, o grande problema, por que que nós então fizemos assim? Por que que nós permitimos que as nossas misérias fossem conhecidas? Aí sabe de uma coisa? Algo que Deus não queria. As pessoas muitas vezes fazem isso, usam a pena, usam a dó, para que as pessoas tenham dó, para obter ajuda. Sério mesmo que você está limitando o teu Deus a isso? Você tá fazendo da igreja um local para mendigos? Ah, pastor, agora você foi demais, a igreja não tem que abrir a porta para mendigos? Não é isso que eu estou falando. Você está aqui não para ter uma conduta de mendigo. Estou sendo claro ou não? Você está aqui para poder receber e compartilhar, e se possível estender a mão e tirar o mendigo da rua. Sim, esse é o nosso papel. É levar vida, é tornar o nome de Cristo conhecido através da nossa atitude. Vai sentar do lado do mendigo e vai falar: vamos lá, vamos abrir em Deuteronômio 28, vamos falar sobre bênçãos e maldições. E o cara há 2 dias sem comer. Deuteronômio 28 vai encher a pança dele. Por isso, uma forma que nós temos de tornar o nome de Cristo conhecido, sim, é fazer ações sociais. Fazemos a obra no contexto geral, porque entendemos quem Cristo é para nós, entendemos aquilo que Cristo fez para as nossas vidas. Só que a igreja não pode se acostumar a dizer: se você ofertar, se você dizimar, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ficar muito rico. A igreja não pode se limitar a uma informação como essa. Ah, que você vai prosperar no Senhor, isso é para quem entende a Bíblia, tá? Que você vai prosperar no Senhor consagrando as suas coisas, sim, prosperar é você crescer diante daquilo que você tem. Isso é verdade, porém, é uma meia verdade. E o que é a meia verdade se não lenha? A meia verdade é lenha, porque quando a essência do seu coração está vazio, o que pode aparecer é lenha. É lenha para tentar se justificar com Deus. Por isso é que tem pessoas que deixam de fazer a sua parte, porque acabam questionando. Eu acho que não precisa, a igreja não precisa disso, olha o tamanho da igreja, a igreja não precisa, isso é coisa do Antigo Testamento, até que passa por uma necessidade financeira na sua casa. Entendi, eu vou voltar a ofertar, entendi, eu vou voltar a dizimar. Ei, lenha. Isso é lenha, Deus não aceita. Deus não aceita se não mudar e não gerar um coração obediente. O que você vai apresentar nada mais é do que lenha. Apenas lenha e não obediência. Estão comigo até aqui, igreja? Vamos deixar de apresentar essa lenha. Vamos deixar de apresentar, vamos apresentar obediência a Ele. Porque Deus te deu paz antes de você dar o seu primeiro dízimo aqui nessa igreja. Deus já fez isso, Deus Ele te deu paz, Deus Ele te deu sentido, Deus Ele te deu propósito, muito antes de você dar sua oferta no gasofilácio. Ele já tinha te dado isso, Ele já tinha te dado a liberdade, Ele já tinha te dado a eternidade, muito antes de você ter a revelação, entendi, eu devo ofertar, muito antes disso. A expressão da generosidade se dá por aquilo que eu carrego dentro de mim, não por aquilo que eu tenho no meu bolso, não por aquilo que está dentro da minha carteira, mas é por aquilo que eu carrego. A generosidade está dentro de mim, não na minha carteira. Vocês estão entendendo ou não? Nós temos que justamente entender isso. Por isso, joga fora a lenha. Isso aqui é lenha? Não, isso aqui é o violão zoado aqui, né? Para de jogar, então, para de jogar, joga fora a lenha. Eu ia falar, para de jogar o violão, para de, joga fora a lenha, para de ficar lutando, porque nada será suficiente, porque a razão nunca vai permitir que aquilo que você faça seja suficiente. A razão sempre vai dizer, está faltando, a conta não está batendo, está faltando, é muito menos do que Deus está te pedindo, está faltando. Sabe, mas quando eu e você somos pessoas que aprendemos a obedecer e prestamos atenção naquilo que Deus fala, sabemos que tudo já está resolvido em Cristo Jesus. Tudo já está resolvido em Cristo Jesus. Então isso vai além do seu trabalho, além do seu estudo, além do seu sacrifício. Deus, Ele já preparou tudo. Deus, Ele já preparou tudo para que nós possamos conhecê-lo. Para deixar então essa geração tudo o que Deus quer revelar a ela. E Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós. Nós não podemos nos ausentar. Você se lembra daquela passagem ali? Na entrada do templo ali, na porta ali do templo chamada Formosa. Você se lembra ali? Pedro estava ali. Quem é que estava na porta daquele templo lá mesmo? Estava ali um coxo, um paralítico, estava ali pedindo grana. Quero ajuda, levou lá, pô, o pessoal que sai ali do templo vai ter um dinheirinho. Vai lá e pede, mas... Nessa passagem em Atos, saiu uma das frases mais emblemáticas que eu vi na Bíblia. Uma das frases mais emblemáticas, Atos 3, versículo 6. Você vai ver ali, e disse Pedro para a igreja Bola de Neve. Não, disse Pedro para o coxo, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, ele está falando, eu tenho, o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O que eu tenho, ele está tornando conhecido, não é a minha capacidade, não é aquilo que eu carrego, mas é o que eu tenho dentro de mim. Não é aquilo que está nos meus bolsos, mas é o que está dentro de mim. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então Deus não está chamando, Deus não está simplesmente chamando aquilo que você tem, mas Ele quer tornar conhecido aquilo que você carrega. Então, diante dessa certeza, você vai ver ali o coxo. Ele se levanta, continua ali depois, lendo ali Atos 3, você vai ver ali que o coxo se levanta, e ele entra no templo com eles para adorar a Deus. O coxo fez inscrição no Mergulhando na Palavra, nessa turma nova? Não fez inscrição, não passou por discipulado, ele teve a revelação, foi compartilhada a revelação foi compartilhada, então ele entra no templo, ninguém ensinou ele, você precisa agora adorar a Deus, porque quando eu tenho a revelação, eu não preciso ser cobrado de nada, eu não preciso ali, que nem o Sidão, você que está faltando na escala, Sidão, se eu tenho a revelação, eu venho servir com alegria, se eu tenho a revelação, eu não preciso ser cobrado por ninguém, imagina, diácono não vindo, sei lá, obreiro ali, eu tenho a revelação, eu preciso passar essa revelação adiante, eu não vou ficar na minha casa, eu não vou revelar para o sofá, eu não vou revelar para o meu gato, para o meu cachorro, eu preciso revelar para as pessoas que estão chegando, Eu preciso ali justamente receber uma porção maior de fé para poder propagar isso e levar isso adiante. Eu não posso reter isso comigo. Agora, eu vejo aqui justamente quando ele entendeu, ele entrou no templo, ele adorou a Deus, ele teve entendimento no Espírito. Ele teve entendimento no Espírito, ele entendeu que não tinha outra coisa a fazer, senão adorar. Agora, quando é por lenha, se perde o valor de reconhecer o que Deus deu. Se perde completamente o valor. Então, antes que você faça alguma coisa, antes que você fale que você merece, nós devemos tornar conhecido aquilo que Deus quer, que seja conhecido. O mesmo Deus que operou milagres na Bíblia, o mesmo Deus que agiu na vida de Jeremias, age em você. Jeremias 1, versículo 5, nós vemos ali ele declarando: antes que você nascesse, Jeremias, antes que você viesse à vida, eu te conheci e eu te dei as nações por profeta, Jeremias. Antes de tudo, eu já sabia. Agora, quando é por lenha, nós calculamos tudo. Quando é através de lenha, através de esforço humano, nós medimos todas as coisas. É que eu estou há tantos anos no caminho, eu sirvo a Deus há tanto tempo, que é algo natural. Você há de convir comigo, é algo natural de eu ter tanta sabedoria, de eu ter tanto conhecimento, porque são tantos anos caminhando, que eu sei, eu conheço. Então eu trago para mim o crédito que pertence só a Ele, eu trago para mim o crédito que pertence só a Ele. Então, igreja, não é dessa forma. Não se trata da experiência, não se trata dos anos caminhando, mas de jogar fora a lenha, de abandonar a lenha, porque a maior lenha, a cruz do Calvário, a maior lenha já nos foi apresentada e já foi derrotada, já foi queimada por meio do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus já tornou aquela lenha inoperante. Ele já venceu aquela lenha, ele já venceu. Então, que Deus nos ajude a ter o entendimento justamente necessário que Ele quer ser revelado por meio das nossas vidas, mas principalmente nas nossas vidas. Nós temos que ter esse entendimento. Quando Pedro fala, é maravilhoso, quando Pedro fala: olha, você está me pedindo recurso financeiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, quando eu li isso, algo mexeu dentro de mim. Como é que ele chega com tamanha autoridade para dizer: eu tenho esse mistério dentro de mim, sabe, essa palavra que queima dentro de mim, eu preciso entregar a você, essa palavra que queima dentro de mim, eu preciso entregar a você. É como se Pedro e João dissessem: eu não tenho outra coisa, mas o único que eu tenho, que eu posso te dar, é quem me governa. Aquele que me governa, eu compartilho com você. Aquele que me governa precisa ser revelado a você, porque se ele começar a te governar, tudo vai mudar na tua vida. Você vai parar de chorar, você vai parar de se lamentar, você vai parar de deixar de assumir a sua responsabilidade e ficar terceirizando para tudo, para todos. Todos são culpados, todos possuem o peso para te colocar sobre os seus ombros, para te colocar para baixo, mas nada tem a ver com a sua atitude. Posso te falar uma coisa? Para de se justificar e de ficar jogando lenha nesse fogo. Para de querer ficar recebendo o perdão de Deus através da lenha, através do sacrifício humano. Para, entrega tudo ao Senhor, porque Ele já fez. E o que aconteceu então? Pedro falou: o que me governa, eu compartilho com você. Ali acabou gerando um milagre. O milagre aconteceu. Então me diz uma coisa: o que vai acontecer se você começar a revelar esse milagre na tua vida? Se você começar a revelar então quem é que te governa? E se você começasse, vem comigo nesse raciocínio, se você começasse a dar para a sua família aquilo que Deus quer que você torne conhecido. Se você começar a compartilhar com a tua família aquilo que eles precisam ter de revelação, se você começar a fazer isso, o que é que vai acontecer? Sabe de uma coisa? O que eles precisam ver é que não é por meio de obras, não é a quantidade de obras que você faz, mas é pela graça. mas é justamente pela graça. A fé que em mim está é que então ela faz obras. É essa fé que eu carrego, que me estimula, que me convence a fazer obras. Mas eu preciso ter essa fé em mim. Eu preciso ter essa revelação em mim. Ela precisa estar dentro de mim. Mas eu olho aqui, eu vejo aqui que muitos pensam que é por aquilo que conhece, é pelo tanto que prega, é pelo tanto que vive, as experiências que vive. Só que veja bem, pensa que existem pessoas que não deixarão de conhecer você como você foi no teu passado. Lembra de você há 20 anos atrás? Algumas pessoas talvez eram bebês, mas você se lembra? No teu passado, talvez. Sim? Vou nem falar disso, né, Júnior? Deixa para uma outra ocasião. Só que essas pessoas não são ruins. Essas pessoas, simplesmente, elas não tiveram a revelação de Cristo sobre as suas vidas, e elas não conseguem entender que Cristo, ao ter o contato com uma pessoa, ela pode transformar essa pessoa. Ah, mas você viu tudo que essa pessoa fez no passado? Sim, eu vi, e Cristo transformou toda aquela maldição em bênção. Esse é o Cristo que nós precisamos revelar para essa geração. Mas haverão pessoas que você vai abrir a Bíblia na tua casa, reunião de família, vão falar, ixi, lá vai vir o cachaceiro querer abrir a Bíblia. Lá vai vir o Beato, vai vir as ofensas, vão liberando, porque se lembram do teu passado, se lembram de quem você era. Deixa eu falar uma coisa, libera essas pessoas, muitas, mas elas não conhecem a Cristo, ok, há uma justificativa, mas e aqueles que conhecem, e olham para você e falam, é fogo de palha, sabe o que é isso? São pessoas que em determinado momento se estancaram e não conseguem entender que Cristo pode fazer novas todas as coisas ao terem acesso a Ele, ao terem contato com Ele, tudo se faz novo. Então, eu olho para isso, às vezes essas pessoas são pais, são familiares teus, são pessoas da tua família que não conseguem enxergar essa transformação. Não conseguem ver Cristo na tua vida. Portanto, não dá para sustentar uma vida apenas com um sacrifício de altar, um sacrifício de lenha, com uma força, com uma vontade humana. É cansativo ficar correndo atrás de Deus, tentando agradá-lo a todo tempo. Entenda de uma vez por todas que Cristo já fez tudo para que você fosse então perdoado. Para de querer ficar correndo. Então isso fala de maturidade em Cristo Jesus, não é na sua data de nascimento, mas em Cristo Jesus, porque nesse caso, agradar a Deus não é com ação, agradar a Deus é com obediência, prestando atenção nele, foco, é colocar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando tiramos os olhos, somos derrotados, perdemos todas as coisas. Agora, quando Deus tiver o seu coração, igreja, guarda bem isso. Quando Deus tiver o seu coração, depois Ele vai ter toda lenha que você apresentar. Aí você vai poder cantar, eu ainda tenho lenha. Aí sim, mas primeiro permita que Ele tenha o teu coração. Permita que Ele tenha o seu coração. Quando Deus tiver o seu coração, ninguém vai precisar te pedir nada, vai ser algo natural. Quando Ele tiver o teu coração, vai ser algo tranquilo, vai fluir de uma maneira natural, sozinho você verá então todas as coisas agindo para a glória do Senhor. Entrando na conclusão, você acha que a maturidade está relacionada à data de nascimento? Mas, se você vê ali no Monte Moriá, subindo ali, Abraão e Isaac, você já conhece a história, eles sobem, prepara tudo ali, levou ali, né, lenha, preparou todo o esquema para o sacrifício, Aí ele bate um olhar ali no altar, olha embaixo, levanta ali o negócio, fala: opa, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E a pergunta é: pai, cadê o cordeiro? E a resposta tão emblemática como a que Pedro deu na porta do templo Formosa, você vai ver Abraão dando para o seu filho. E o que ele fala para Isaac? Deus proverá um cordeiro para si. Deus proverá. E aí sabe o que acontece, Fábio? Você não vê no texto uma luta sendo travada entre Abraão e Isaac. O que Isaac fez? Ele subiu no altar. Ele não ofereceu sacrifício porque ele sabia: Deus proverá um sacrifício para si, Deus proverá um cordeiro para si, Deus proverá então a saída. E aí sabe o que Abraão estava dizendo? O negócio é o seguinte, Isaac, sabe o que está acontecendo aqui? Então, nem eu, nem você temos noção do que está acontecendo aqui, mas uma coisa é, nós confiamos que Deus proverá um cordeiro para si. Eu e você talvez estamos hoje aqui sem saber o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo com a minha história, eu não sei. O que está acontecendo? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, Simone: Deus proverá um cordeiro para si. Deus proverá, essa é a confiança. Essa confiança que você vê aqui, sabe de uma coisa, igreja? Os dias que virão são bons. Eu quero falar algo para a tua vida nessa hora. Os dias que virão são bons. Agora não me perguntem como eles serão, mas uma coisa eu te afirmo: Deus estará em todos eles, Deus estará em cada um deles, e Ele estará fazendo com que esses dias sejam maravilhosos para que você possa viver. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Pai, as nossas vidas diante de Ti, Pai. Nós confiamos, ó Deus, naquilo que a Tua Palavra tem para as nossas vidas. Nós entendemos, ó Pai, que pela graça nós podemos olhar para as coisas que nós fizemos no nosso passado e nos arrependermos. Nós podemos olhar, Senhor, não com aquele olhar de condenação, mas nós podemos olhar com o olhar realmente que o Senhor traz para nós, de misericórdia, de compreensão. Por isso, Pai, em nome de Jesus, não permita, Pai, que um irmão meu aqui nessa noite não chegue ao seu destino, o destino que Deus tem para ela, arrastando o seu passado, Senhor, trazendo o seu passado nos seus ombros, ó Pai. Em nome de Jesus, permita que os teus filhos, Pai, liberem, Senhor, que os teus filhos entendam o que é estar em paz com todos, ainda que nem todos estejam em paz conosco, mas que nós possamos manter essa paz que o Senhor espera de cada um de nós. Isso permitirá remover toda a lenha. Isso permitirá remover a lenha e levar a cruz, a única cruz que nós devemos levar, a cruz da responsabilidade. A nossa responsabilidade, quem tem que levar, somos nós mesmos. Não peça para ninguém carregar a tua cruz, não peça para ninguém se colocar no teu lugar. A tua cruz, ela é tua, o teu problema, ele é teu. Só que eu quero te dizer, a cruz não é um problema, mas a cruz, ele é um propósito da mensagem de negar a nós mesmos, para podermos então viver a vontade única e soberana do nosso Deus. Então carregue a sua cruz, leve a sua cruz para onde Jesus te orientar, em nome de Jesus. Que nós possamos nos arrepender daquilo que nós fizemos no nosso passado, Senhor, aquilo que vinha como peso, que vinha como vergonha, aquilo que nós carregávamos, ó Pai, com tristeza. Nos dê uma vida nova, Senhor, em nome de Jesus. Nos faça viver um novo, Pai, que não dá mais, Senhor, para viver, Senhor, com aquela cara ranzinza pelos cantos. Não dá mais para viver, Senhor, com aquela cara, Senhor, de poucos amigos, em nome de Jesus. Se queremos fazer com que Cristo seja revelado em nós, Ele camanturi andahas, revelado manturi shalamanai. Por isso é chegado um tempo, igreja. Shalamanturi kalamandari andahai. É chegado um tempo onde nada mais tomará a frente do único merecedor de glória, de honra, de força. Ralamanturi kamanturi adahai. Ravanturi adonai. Radavastui kalamahomanturi adahai. Não podemos mais deixar o nosso Deus em segundo plano. Não dá mais para colocar então outros afazeres à frente dele. Quando Deus fala para a sua igreja nessa noite, é o tempo de revelá-los, igreja. É o tempo de torná-los conhecidos. Não para a sua própria ganância, não para a sua própria exaltação, mas para que todos possam conhecer ao único Deus verdadeiro, ao único Deus vivo, ao Deus que está sobre tudo, ao Deus que está sobre todos. A Ele nós damos, ó Pai. A Ti nós damos, Senhor, toda a nossa adoração. Por isso, em nome de Jesus, aplica essa palavra sobre a tua vida nessa hora e começa a se derramar na presença do teu Rei, começa a se entregar na presença do teu Mestre, começa a declarar que você precisa dele. Você precisa dele para todas as coisas. Você precisa, como o ar que você respira, que te faz abrir os olhos pela manhã. Esse é o poder de Deus sobre a tua vida, que te faz então passar por todas as barreiras, dando glória ao Senhor. Vamos adorá-lo, encher esta casa de adoração, em nome de Jesus. Igreja, eu aprendo com essa mensagem que apesar de mim, Ele continua falando comigo. Apesar de mim, apesar de quem eu sou, apesar das minhas marcas, traumas do passado, Ele continua a falar comigo. Por isso, igreja, é chegado um tempo, família, onde o senso de responsabilidade vai como um grande curto-circuito queimar dentro de você. O senso de responsabilidade da missão que Deus confiou a você. E o tempo vai passando, os anos vão passando e você não tem dado o devido valor. E eu não falo isso como um peso para você, mas eu falo como um despertar. Eu falo como um despertar para entendermos o senso de responsabilidade. Entendermos que pessoas estão sofrendo, estão ali caindo em depressão todos os dias. Muitos estão tirando as suas próprias vidas, porque não ouviram falar, não viram um Cristo revelado nos filhos de Deus nesta terra. Por isso, você me perdoe se você está querendo ficar com uma discussãozinha sem fim comigo. Me perdoe que eu não vou te dar atenção. Me perdoe que eu não vou te dar atenção, porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo, e esse alvo fala de eu seguir os passos do meu Mestre, de eu seguir os passos de Cristo e de fazê-lo conhecido para esta geração. Onde eu for, as pessoas precisam ver que Cristo está chegando. Onde a planta dos meus pés pisar, eu preciso anunciar: o reino dos céus chegou neste lugar, e o que estava morto voltará a ter vida. O que estava morto voltará a ter vida, porque Cristo chegou nesse lugar. Cristo chegou nesse lugar. E então a maneira que temos de nos revelar, de nos tornar conhecidos, é como Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 6, versículo 6. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. É assim que nós temos que nos apresentar. Pessoas limpas, pessoas puras. E pureza não fala de técnicas, pureza não fala de método humano, Pureza fala de uma graça experimentada que nos levou à limpeza. Fala sobre isso. E é neste ambiente de pureza que não há queixas. Neste ambiente de pureza não há queixas. É total ausência de malícia com todo o discernimento necessário. Nós precisamos então viver assim. Mas Paulo continua falando também na ciência. Também nos fazemos conhecido através do entendimento. Uma palavra que vem do grego, que fala de captar o sentido de um assunto. Captar então o sentido de um assunto ou conhecer bem. Então quando eu entendo corretamente, quando eu tenho a perfeita revelação, quando eu então entendo isso, eu capturo a Deus e não o abandono mais. Eu capturo a Deus e não o abandono mais. E eu também carrego comigo a longanimidade, que fala de um amor. Fala de um amor ali sendo alongado. Um amor sendo alongado ali, alcançando meu inimigo, alcançando meu próximo. Fala também de benignidade, fala de mansidão, que é o amor respondendo às ofensas por meio do Espírito Santo. É o amor respondendo às ofensas por meio do Espírito Santo. Mas eu faço isso através de um amor não fingido. Fala ali de um amor disposto a tudo. Um amor disposto a tudo por amor a uma alma. Amor a uma vida. É aquele que dá sem esperar nada em troca. Dá sem esperar retorno. Fazendo tudo isso, fazendo bem. Fazendo bem e permanecendo em justiça. Isso fala de obediência. Isso fala de amor. Jesus, ele fala em João 15, 14. Vocês, igreja, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem aquilo que eu mando. Pode parecer curioso uma frase dessa. Como assim? Eu só sou teu amigo se eu fizer aquilo que você me mandar. Se eu fizer aquilo que te agrada. Sim, o que Jesus fez? Obedeceu ao Pai. E foi ali até a morte, morte de cruz. Eu e você devemos fazer o mesmo. Eu e você devemos fazer o mesmo. Por isso, igreja, relacionamento, melhor lugar para você conseguir na grande diversidade é na igreja. Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. E eu volto a afirmar, eu prefiro estar cercado de pessoas que chegam para mim e falam: pastor, aqui você pegou pesado demais, não ficou legal nesse ponto, não ficou legal naquilo, do que alguém atrás de mim me acompanhando, batendo palma para tudo que eu faço. Prefiro ter alguém sincero ao meu lado, prefiro ter alguém que fale a verdade ao meu lado, com respeito, é claro, com educação, é claro, com discernimento, é claro, mas eu não quero achar que aquela frase que muitos dizem, que eu não vou à igreja porque na igreja só tem hipócritas. Eu não quero aceitar isso como uma verdade para a igreja. Ainda se for, vem que tem mais lugar. Vem que tem lugar para mais um, para sermos transformados em Cristo. Seremos transformados por Ele. Seremos transformados a cada dia no nosso viver. Por isso, aí do teu lugar, levante as suas mãos, igreja. Levante as suas mãos se você quer receber. Levante as suas mãos como quem tem fé. Levante as suas mãos para declarar ali: eu quero, Senhor, ter essa experiência única contigo. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para mim, como igreja, Pai, como filho, Senhor. Eu quero, Senhor. E aqui está a tua igreja, Pai, disposta, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem. Aqui está a tua igreja, Pai. Não dá para vivermos, ó Pai, não dá para vivermos, ó Pai, o plano que o Senhor tem para nós, se nós estamos com orações contrárias, se nós estamos amaldiçoando os nossos irmãos, amaldiçoando a nossa liderança. Não dá. Sejamos como Paulo falou, 2 Coríntios 6, 6. Seremos conhecidos na pureza. Seremos conhecidos na pureza. seremos conhecidos sem nenhum peso nos carregando. Não seremos um peso para as pessoas e não traremos peso algum das pessoas para nós. Mas antes, recebamos aquilo que o Senhor tem separado para cada um. Se faça realmente viver aquilo que Deus tem para você, seja revelado. Permita essa revelação, que as pessoas possam ver Cristo em você. E eu encerro esse culto com você que chegou aqui talvez pela primeira vez, ou você que quer restabelecer um relacionamento com o Senhor. Não importa em qual condição você está, mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, não o reconheceu como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da tua vida, essa é a oportunidade que você tem. Essa é a oportunidade de você ver os seus passos sendo corrigidos, os seus passos sendo guiados. Essa é a hora. Portanto, aí do lugar, essa é a tua oportunidade. Levanta sua mão bem alta e repete essa oração comigo. Declara assim: Pai,
Pai,
eu te peço perdão,
pelos meus pecados.
E em arrependimento,
eu me coloco
diante do Senhor,
reconhecendo
que Jesus Cristo
é o Filho de Deus,
que veio à terra
na forma de homem,
morreu na cruz do Calvário
pelos meus pecados,
pela minha condenação.
E ao terceiro dia,
Deus Pai
o ressuscitou.
E hoje vivo está.
Por isso,
eu te reconheço.
Como Senhor,
como Salvador,
como meu Deus.
Escreve o meu nome,
no livro da vida.
E
a partir de hoje,
abre o meu entendimento,
para poder viver
tudo que o Senhor tem para minha vida.
Em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida que fez esta oração, seja pela primeira vez, seja restabelecendo uma aliança contigo, que o Senhor possa firmar os seus pés na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Que o Senhor possa estabelecer ali uma aliança, que o Senhor possa trazer vida, e não uma simples vida, mas uma vida abundante. E assim, Senhor, nós queremos receber a cada um deles com a maior alegria. Então alegre-se, igreja, porque hoje houve salvação nessa terra. Aplauda o teu Deus, em nome de Jesus.